Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Os meus primeiros conhecimentos foram se paulatinamente afastando de mim. Laje da Silva, desde que me vira de botas rotas e esfomeado, passara a cumprimentar-me friamente, superiormente. Leva tratava-me bem ainda, mas marcando distância, desde que se fizera repórter. E o próprio Michelowski esquecera-se da maneira que nos conhecêramos e tratava-me com a brandura que usava com todos os inferiores. Sou o Plínio Gargaravata, mais por sistema do que por qualquer ou coisa, continuava a dispensar-me a consideração de igual. Fora ele que me explicara a questão do empréstimo da prefeitura. Era verdade que o título não era bom, mas a questão não girava só em torno disto. O pomo de discórdia residia na comissão Tulantumil do empréstimo, e sendo esta avultada, perto mil e tantos contos, permitia gordas gorjetas aos jornalistas e políticos. O governo queria o corretor Machado, mas organizara-se um sindicato no intuito de obtê-lo para o banqueiro Rodrigues. Aris Dávila, ocultamente, fazia parte do partido de Rodrigues e o Dom Ricardo, que já de há muito antipatizava com o Machado, foi por ele convencido que devia combater com todas as forças a operação projetada. Raro era o dia em que na Folha não saíssem algumas linhas tentes tendem a entrariar o aro lançamento do grande empréstimo intermeno. Todos colaboraram para esse fim. Laires Dávila, sempre na estacada, desovava argumentos no seu artigo diário, escrito num estilo de exercício de classe. Michelowski escrevia os soltos, ciutos, breves, mas fortes, este juri injúrias devidos, floca. Nas suas esforçadas crônicas literárias ou teatrais, dava alfinetadas, mas quem ia desmoralizando a operação era Loski com as quadrinhas sassádricas das brotoejas. A cidade inteira sabiras de cor e pelos bondes, nas confeitarias, nos cafés, nas estancas, nas casas mal afamadas. Por pouco a coisa se dizia o estribilho com que elas acabavam. O dinheiro não virá. Se alguém dia no jogo e erra jogo, ao putar segunda vez dizia. E dinheiro não virá. Em conversa de família, em pessoa queria que referir-se ao gorado casamento rico de um desembargador que partira para Paparis à caça de uma eira comentava. Ele vaira. O dinheiro não virá. Era bastante que em qualquer momento, fosse como fosse, se encaixasse o estribilho, para se o seu bem franco sucesso de riso. A atitude do governo era curiosa. Às vezes ostentava-se forte. Mandava dizer pelos seus jornalistas que o lançaria pelo corretor que entendesse. Os artigos rompiam, mostrando as vantagens da operação, mas Loberan, ou alguém por ele, atirava no dia seguinte rigo descompassado, pesado de descomposturas, e os adversários esfriavam. Neles não se raciocinava, não se adiante dos argumentos dos adversários. Afirmava-se e insultava-se o contendor com alguns palavrões do calão do 500 ou de 600. E essas palavras ressuscitadas eram um de efeito seguro. A multidão aguardava-as de cor, procurando-lhes a significação e o sentido. Nos desapedizos do Jornal do Comércio, era interessante o combate. Havia artigos sisudos, cheios de cistas, Leus Ensai, Leroy Beruel, versos de Racine. Havia epigramas e ágeis que nem um torpedeiro, e venenosos que nem uma cascavel. O mais notável, porém, eram as verrinas alusões a vícios e maus hábitos dos adversários. Causava pasmo o esforço de imaginação despendido em se obter circunlóquios bastante claros para serem empreendidos no seu verdadeiro sem sentido por toda a gente e bastante velados palados para não haver rendimento na sua publicação. O diretor é alvejado com encarniçamento, não se incomodava, mas nos artigos fingia-se ferido, desgostoso. Aires Dávila recebia também um bom quinhão. Veio até publicado um epitáfio seu, em verso, terrivelmente sarcástico, que era atribuído a um poeta pela perfeição dos seus versos, pelo seu humor boêmio e veia satírica. Dizia assim, ah, quando ele se viu sozinho da cova na escuridão, surripiou de mansinhos bordados do caixão apesar disso tudo, ambos se mantinham inalteráveis e calmos. Aquilo era como um torneio de xadrez, e eles estavam jogando calmamente a fumar um charuto. A população é que vivia inquieta, ora pendendo para aqui, ora para ali, mas sempre tendo em vista a opinião do globo. Havia, porém, nesse torneio um prêmio, um grande prêmio, de mil e tantos contos, dos quais algumas dezenas iriam parar às gibeiras de Eris Dávila e de Laje da Silva, cujas visitas ao ventrudo jornalista eram assíduas e prolongadas. O antigo padeiro de Itaporanga continuava no seu semimistério, mas sempre solícito, bem relacionado, procurando um e outro. Ultimamente explorava uma casa de divertimentos na Lapa, Folies Bergerês, onde se dizia haver jogo oculto. Não havia estreia de uma cantora que não mandasse convites individuais para o pessoal de todos os jornais. Ele sabia os nomes de um por um, desde a redação até a administras, sendo pelas oficinas, revisão e expedição. A batalha, entretanto, não se decidia. As duas hostes em luta não ganhavam terreno. Um dia era da gente do prefeito, ou outro dia era dos adversários. Vinha um assassinato, um incêndio, havia uma trégua. O governo temia um fracasso e esperava. Surgiu, porém, a questão dos sapatos obrigatórios que precipitou os acontecimentos. É de pouco tempo esse motim e muitos dos meus leitores ainda se recordam perfeitamente os acontecimentos. Escrevendo agora estas páginas, eu tenho escrúpulos. Parece-me que vou acusar o Dr. Loberan de ter movido essa sangrenta arruaça e ser culpado da morte de algumas dezenas de cidadãos nas barricadas improvisadas. Não é o meu fito esse, pois estou bem certo de que ele, como ninguém, não é capaz de medir e avaliar as múltiplas reações que as nossas palavras podem operar nos outros quando transmitidas. Seria ignóbil que eu o quisesse acusar. Ele foi, por assim dizer, um benfeitor meu e o dos menos eu ponho fada em fazê-lo e tem esse direito que me escapa. Contudo, embora possam ser tomadas nesse sentido as palavras de virão fielmente o vi e o que sente. Nascer a questão dos sapatos obrigatórios de um projeto do Conselho Municipal, que foi aprovado e sancionado, determinando que todos os transeuntes da cidade, todos que saíssem à rua seriam obrigados a vir calçados. Nós passávamos então por uma dessas crises de elegância, de quando em quando nos visita. Estávamos fatigados da nossa mediânia, do nosso relento, a visão de Buenos Aires, muito limpa, catita, elegante, provocava-nos e enchia-nos de loucos desejos de igualá-la. Havia nisso uma grande questão de amor para o próprio nacional e um estulto desejo de não permitir que os estrangeiros, ao voltarem, enchessem de críticas a nossa cidade e a nossa civilização. Nós invejávamos Buenos Aires imbecilmente. Era como se um literato tivesse inveja dos carros e dos cavalos de um banqueiro. Era o argumento apresentado logo contra adversários das leis suntuosas e intuareceram pelo tempo. A Argentina não nos devia vencer. O Rio de Janeiro não podia continuar a ser uma estação de carvão, enquanto Buenos Aires era uma verdadeira capital europeia. Como é que não tínhamos largas avenidas, passeios de carruagens, hotéis de casaca, clubes de jogo? Laje da Silva, farejando o que continha de netas nos melhoramentos em projeto, propunava-os com a dor. Nas suas conversas na redação constantemente dizia que são 10 ou 20 mil contos que o Estado gaste. Em menos de 5 anos, só com as visitas dos estrangeiros, esse capital é recuperado. A cidade no mundo com tantas belezas naturais como esta. Aires Dávila chegou mesmo a escrever um artigo, mostrando a necessidade de ruas largas para diminuir a prostituição e o crime e desenvolver a inteligência nacional. E os da frente, os 5 mil de cima, esforçavam-se por obter as medidas legislativas favoráveis à transformação da cidade e ao enriquecimento dos patrimônios respectivos com indenizações fabulosas e especulações sobre terrenos. Os Ausmans pululavam, projetavam-se avenidas, abriam-se nas plantas chiares, delineavam-se palácios e, como complemento, queriam também uma população cachetita, limpinha e elegante, cocheiros irrepreensíveis, engraxates de libré, criadas louras, de olhos azuis, com uniforme como se viam nos jornais de moda da Inglaterra. Foi esse estado de espírito que ditou o famoso projeto dos sapatos. Ao ser apresentado, ninguém lhe deu importância, mesmo porque dias antes houvera um crime sensacional que prolongara a atenção da cidade. Eu tinha feito o serviço de dia e ia sair. Seriam 5 para 6 horas, quando Lemos, repórter de polícia, entrou ofegante e deslumbrado. Chegou e falou o secretário nervoso de contentamento, com a palavra entrecortada, oprimido de felicidade. Onde em Santa Cruz, nos campos de Marcos, uma mulher e um homem foram encontrados mortos, afacadas e decapitados. Vestiam com luxo. Parecem pessoas de tratamento.
Um mistério!
Todos os circunstantes ouviram explorados a breve narração do repórter. Depois de um curto silêncio, choveram as perguntas. Lemos na Sardasia. Recebera a notícia de Teixeira que estivera na polícia, onde pouco mais sabiam. A notícia viera de Santa Cruz pelo telégrafo. lerás, que raramente saia de natureza de celentério. E começou a dar as providências, a regular o caso. Já um boletim, já. E logo, rapidamente, Adelermo começou a traçar em letras garrafais a notícia que o Lemos trouxera. Eu fui pregá-lo à porta. Da sacada, Leporace avaliava o efeito. O primeiro curioso que passou parou e quedou-se a ler. Vieram outros e em breve uma multidão estacionava em frente do jornal. A notícia espalhou-se rapidamente, com uma rapidez de telégrafo, com essa rapidez peculiar às notícias sensacionais que nas grandes cidades se transmitem de homem a homem quase com a velocidade esposa da eletricidade. O doutor Loberante entrou, atravessando a custo por entre a multidão. Tinha ouvido qualquer coisa e correu ao jornal. Que houve? Perguntou. Contar-lhe! A sua fisionomia abriu-se risonha, sorridente e feliz. Ia vender mais 1.000 ou 2.000 exemplares. Chegou à janela e viu a multidão crescer sempre. Veio até a sala da redação e perguntou com império. A quem está fazendo a cabeça? Cabeça se chama nos jornais as considerações que precedem uma notícia. Feita com a moral de Simão de Nântua e a leitura dos folhetins policiais, a cabeça é a pedra de toque da inteligência dos pequenos repórteres e dos redatores anônimos. No despacho havia um especialista nesse gênero jornalístico que era tido por gênio. Não há como Matoso. Que felicidade. Que rapidez. Escreve 30 tiras em uma hora, diziam Legas. Isto lhe valia uma fama e um conceito, entre os seus, superior a que o conselheiro Rui Babó Barbosa em todo o Brasil. É preciso saber-se que as tiras no jornal são menores e levam menos palavras que as redigidas por qualquer pessoa não afeita ao ofício. São escritos com grandes intervalos entre as linhas e grandes espaços entre as palavras para facilitar a composição. Demais eram as banalidades, os conceitos familiares sobre o crime e os criminosos que ele desenvolvia com a convicção de quem estivesse se fazendo um estudo profundamente psicológico e social. A vaidade dos desconhecidos da imprensa é imensa. Todos eles se julgam com funções excepcionais, proprietários da arte de escrever, acima de todo mundo. Não reconhecem que são como um empregado qualquer, funcionando automaticamente, burocraticamente, e que uma notícia é feita com chavões, chavões tão evidentes como os da redação oficial. Quase todos os repórteres e burocratas dos jornais desprezam a literatura e os literatos. Não os grandes nomes vitoriosos que lhe veneram e cumulam de elogios, mas os pequenos, os que principiam. Estranha ignorância de quem, por intermédio dos artigos dos que sabem, copia os processos dos romancistas, as frases dos poetas e deturpa os conceitos dos historiadores, imitando-lhes o estilo com uma habilidade simiesca. Leporace apanha em falta, respondeu timidamente ao diretor, ninguém. Pois já deviam ter pensado nisso. Vá, seu Adelermo, faça a cabeça, e o senhor, seu Lemos, já para Santa Cruz. Só atrem daqui a uma hora e com certeza não apanho que volta de lá às 7:45. Não fá mal. Vá, durma lá, telegrafe. Passe na caixa e diga ao Pranzini que lhe dê 200.000 réis. O diretor retirou-se e Adelermo começou a escrever. Qual seu estilo? Fez ele suspendendo a pena. Um crime no pan, gritou Oliveira. Oliveira Carlos Oliveira era da Bahia. Maneiroso, mesureiro, captara a amizade e o compadresco do diretor, de Aires Dávio Ilosky, fizera-se grande influência no jornal, no qual já coloca a cara dois redatores, Adelermo Ilosky e muitos repórteres. Ganhava como redator importante, mas o seu serviço era trazer notícias da estrada de ferro e de telégrafos. Redação limitava-se a se escrever. Foram concedidos passes aos telegrafistas. Isso. A linha de vista alegre, nove distrito e literio devido, etc. Na rua, porém, entre os auxiliares de escrita e os diretores, fazia constar que escrevia artigos e crônicas. Vendia sua pomada. Adelermo Caxias não compreendeu bem o título de Oliveira e perguntou. Pampa, não é campo. Cássias, apesar da justificativa, não o quis e perguntou a outro. Qual deve ser Flock? Bucolismo e tragédia. Qual, erudito? Ciúme e crime. Por que ciúme? Por fim chegou Leporace e lembrou um título rocambolesco, sonoramente popular, Descampado da Morte. Boa ideia! Gritaram todos e Adelermo posse a escrever. A calma voltou um instante à redação, mas foi logo interrompida pelo tilintar do telefone. Lemos, que estava na polícia, mandava dizer que se tinha encontrado um chapéu de palha quase junto aos cadáveres. A multidão, em frente ao jornal, aumentava sempre. ou muitos subiam pedindo informações. A curiosidade era geral, o crime impressionara a população. Por essa estranha e misteriosa faculdade das multidões, aquele caso, vulgar um mês antes ou depois, naquele dia tomou a proporção de um acontecimento, de um fato pouco comum. Para atender à impaciência da massa, constantemente se telefonava para a polícia. A resposta era a mesma, não havia notícias. O diretor, por detrás da veneziana semicerrada, espreitava o pavilhão embaixo. Os repórteres chegaram trazendo para a redação a ansiedade das ruas. A emoção dos cafés, toda a imprevista vibração da cidade em Agen faz daquele fato de pepolícia quase banal. Cada outro lado da sala de redação, sentíamos que o doutor ouvia todas aquelas notícias com interesse. Havia estalidos na cadeira, tênues ruídos de movimentos de atenção. Houve um momento em que não se conteve. Veio até a sala geral inquirindo este, perguntando a Kelly, e certo da superexcitação do público, intensa atenção que a notícia tinha alcançado na cidade, da intensa curiosidade que dominava toda a gente e ainda mais que o Jornal do Brasil punha. De quando em quando, um boletim determinou que o Adedelermo inventasse qualquer coisa, indícios, depoimentos, quaisquer informações. E fez isso em altas vozes, congestionando, meio zangado e meio contente, expectorando injúrias contra o rival. Adedelermo era a imaginação do jornal. Nascera no Maranhão e escrevia regularmente. Apesar de nunca se ter feito notar por uma associação mais original de ideias, no jornal era imaginoso porque nascera no norte e tinha uma boa dose de sangue negro nas veias. As generalizações dos jornais são infalíveis, mas Adedelermo era a imaginação do jornal e em seus ombros recaía todo o peso da necessidade de informações imediatas ao público quando os documentos faltavam ou eram omissos. Se havia um atentado anarquista ou um terremoto na Europa e o telegrama era por demais conciso, Adedelermo tinha o encargo de desenvolvê-lo, de explicá-lo, de reconstruir a cena para o gosto público. Pediam-se-lhe mais detalhes. O diretor queria a descrição do complot, a cena da sorte, a lóbrega luz de uma mansarda. Adedelermo era obediente e fazia. Intimamente desgostava-se com aquele papel de mentiroso, mas temia ser despedido, posto na rua. Era esse o grande terror de todos. Não eram os ordenados, não era a miséria que os apavorava, temiam não encontrar ou lugar nos jornais e perderem por isso a importância, a honra suprema de pertencer ao jornalismo. Eles não valiam por si, o jornal é que lhes dava brilho. Nas invenções de Adedelermo, quase sempre se passavam coisas fantásticas e curiosas. Havia então complicações de tipografia, ruas metidas umas nas outras, mas o terremoto, que a potente imaginação de Adedelermo levava às grandes cidades da Europa, passava completamente desapercebido ao público e ninguém, dias depois, se lembrava de cotejar as notícias dadas pelo Globo com as que vinham nos jornais da Europa. Caxias não se deteve, pôs-se logo a escrever. Ele não conhecia a região, nunca passara de São Francisco Xavier e fora uma vez acompanhar um figurário argentino a Belo Horizonte em serviço de reportagem no Num Rápio. Para os lados de Santa Cruz, nunca tinha ido, não sabia coisa alguma da situação da localidade, da sua posição relativa às outras estações. Tendo tido notícia que os empregados da estrada não se lembravam de ter visto desembarcar na estação um par nas condições do assassinado, concluiu que o casal tinha ido pé a carro até a escadura estação que lhe parecia ser muito próxima do tradicional curato. O boletim a ser posto, quando alguém mais bem informado objetou. Não é possível, Cadermo. Fica léguas distante de Santa Cruz. Então de onde podia ser? Eles foram a pé da estação mais próxima. Isso não há dúvida. Qual a estação mais próxima que conheces? O outro fez um grande esforço de memória, esteve uns instantes a pensar e disse por fim, a depois. Cantalém. Devia ser Campo Grande, imediatamente. Sem que de todo ficasse apagada a palavra cascadura, Caxias emendou e o novo boletim foi pregado. A rua encheu-se ainda mais. Havia gente de toda a sorte. Velhos, moços, operários, senhorgues virgentes de todas as idades e condições. Os que ficavam mais distante, no passeio fronteiro, para ver melhor, punham-se nos bicos dos pés, cheios de ansiedade. Quando subi a escada, voltei-me um instante e vi aquela centena de pessoas, com as pálpebras arregaladas, o pescoço erguido, esforçando-se por ler aquele carapetão formidável, forjicado naquela fábrica de carapetões que se chama o jornal. a redação recebera uma visita. Era a viscondessa de Varennes, que conversava com Flock. Os dois estavam no período de namoro, ela retirando do proveito em notícias, péssimos sonetos publicados na primeira página, ele, oleoso gastando seus melhores mimos e alguns mil réis de sua algibeira econômica.
Oh, que coisa, como eu, diz a ela. Coisa, como isto está. Eu vinha rindo e quando ia, meio alvorada. Meu Deus, quando vejo isso até tenho medo de viver.
Leporá se passou e deitou sobre a poetisa um olhar cheio de desejos. Os enormes olhos de boi da poetisa voltaram um instante para o secretário que se desfez em cortesias. A viscondessa estava em relações com todos os redatores e repórteres e todos eles esperavam cedo ou tarde tê-la uma noite nos braços. Com a sua finura de profissional do amor, ela bem se percebia a fome que todos aqueles homens tinham do seu corpo fatigado. Não desanimava nenhum. Recebia homenagens, sorria com o seu longo sorriso, contraindo as grandes massas carminadas, abanava-se um instante com o leque, ajeitava a saia de seda de modo a lhe desenhar melhor as pernas e pedia favores. Uma referência, uma notícia, a publicação de um soneto de um concon. Assim se valorizava. Os únicos da Gazeta que não a queriam absolutamente eram o diretor e Michalowski. Este, quando a ouviu tão temerosa, prorrompeu bruscamente com a sua voz metálica. Ora, minha senhora, nós todos somos criminosos. A senhora também o é. Eu dur sim. A senhora, para viver, tirou a vida de muita gente para ter esse vestido, esses laçarotes, tira de muitos outros. A nossa vida só se desenvolve com grandes violências sobre as coisas, sobre animais e sobre os semelhantes. Mas dessas não o sabemos. Talvez não seja tanto a ser assim. A viscondessa estendeu a mão ao viçoso Flock. Abarcou com o olhar a sala toda e saiu arrastando o corpo pequeno pesado. Caixas continuava no serviço dos boletins periódicos. Alguns jornais da tarde deram uma segunda edição. O Globo, porém, com os seus cartazes contínuos, distrai os compradores. Nos portais já não havia mais lugar. Os boletins iam de cima a baixo, alguns já cobriam os outros. O povo continuava aglomerado. Escurecia. Houve alguém que acendeu um fósforo para ler melhor. O doutor Ricardo, que viera de jantar vendo o gesto do popular, mandou que o foco elétrico da fachada fosse aceso. Nos outros jornais, que tinham também afiçado boletins, logo imitaram, e a Rua do Ouvidor, aquela aurora da tarde, excepcionalmente tada iluminada, surgiu como um dia de festa. Todo o jornal convergia para o crime. Mandou-se retirar uma grande parte da matéria, sair o lindo artigo da festejada colaboradora Pilar de Giralda, uma velha senhora das assalas de Botafogo e Petrópolis, que derem escrever, depois escrever, uns contos colegialmente eróticos ou uns artigos com pretensões a propagar a emancipação da mulher e o divórcio. Saiu também o folhetim do jovem Diodoro Ramalho, um discípulo de Veiga Filho, autor de uns contos pastosos, pejados de frases redondas, redondinhas, que escapavam quase diariamente pelas colunas do Globo, com a mole resistência da massa de tinta que sai de uma bisnaga. O seu folhetim tinha sem pretensão a graça, a coisa ligeira e leve, sem deixar de ser intelectual. Além do folhetim semanal, escrevia também um conto aos domingos, histórias juvenis de namoros burgueses e casamentos de bacharéis e doutores. Era de uma fecundidade parvo. Não havia tolice que lhe passasse pela cabeça e não escrevesse. Mas tinha admirador e, sua noiva, os futuros sogros. Alguns colegas de escola e meia dúzia de meninas da Rua dos Voluntários. O Dr. Ricard respeitava sua literatura por sabê-lo com distinção em matéria médica, no que ele encontrava grande competência para o valor literário de suas produções. Demais as suas relações, o rigor colegial da sua vida, os seus olhos azuis, tinham-lhe valido a respeitosa consideração de todos os repórteres, redatores e colaboradores. Raul Guzmão, com aquela covardia moral que o caracterizava, logo soube tão relacionado nas Laranjeiras, com influência entre os colegas, falando familiarmente com deputados e senadores, gente íntima influente para a glória, e tudo mais, começou a elogiá-lo pelo seu jornal. O Binolo não cessava de acusar-lhe a passagem pela Rua do Ouvidor. O doutor Diodoro Ramalho, o fino conteúdo do Globo. E ele, por sua vez, ecoava no jornal de Loberante. O nosso amigo Florêncio Silva, cujo temperamento tumultuário foi um belo espetáculo para a geração atual, acaba, estera, etc. E assim se foi fazendo uma celebridade, homem notável. admirado nos salões e ouve, ele disse uma vez na redação uma moça que o achou de qualquer modo parecido com o Perreber, no estilo e na fisionomia. Ele perguntou ao Flock quem era esse tal Weber. Oh, não conheces. É uma celebridade ultraparisiense, parisianíssima. Só lá pode haver destas. Nada de calhamaços, de coisas pantassoldas e sólenes, ligeirezas, garlezeres, um quase tudo e um quase nada, como disse alguém. É dos cinco reis do espírito francês atual. Ele o Tristan Bernard, o Cortelini, o Alphonse Allais. Nunca leste a Vosmain d'Indirestan dele do Tristan Bernard, nunca? Pois é preciso. Vocês levam-se voltados para o calhamaço, têm a mania livresca, e não conhecem a verdadeira literatura francesa. É o Papá Flaubert e o Vuvugo. E durante todo o seu curso, o jovem Deodoro Ramalho desovou contos, artigos folhês e tirou dezenas de distinções na faculdade de medicina. Na escola, as distinções vinham-lhe do seu prestígio de jornalista, no jornal, a sua superioridade partia das suas distinções na escola. No dia do crime, porém, o diretor não poupou o seu folhetim engraçadíssimo. Ordenou que não saísse, pois queria página e meia sobre o crime, que se inventasse, que se dessem os menores pormenores, as suspeitas mais desarrozoadas, que se fizesse o histórico de Santa Cruz e daí, de ferro central do Brasil. Fosse com que fosse, ele iria página e meia e 25 mil exemplares para a venda avulsa. Dividido o serviço, cada um dos repórteres e redatores e com o encarregado de uma parte das minutas em que se dividiu a do crime sensacional. A primeira página, a página sagrada dos conselhos sisudos do austero Aires Dávila, da alta literatura do Veiga Filho, do Ziciar Amoroso da Velha Pilar, foi literalmente cheia com o histórico de Sessão Santa Cruz em coluna, meia, a cabeça de Caxias, os retratos de Dom João VI, da Rainha Dona Carlota, de Dom Pedro I e de José Bonifácio, do Visconde de Cairu. Os cadáveres vinham descritos com muita minúcia e larga fantasia e não se esqueceram de informar Mantanguinho a eles havia fragmentos de grés. Grito de composição, segundo a petrografia jornalística. Os dicionários, os manuais, os indicadores de toda a sorte andavam de mão em mão. A redação trabalhava sofregamente quando veio interrompê-la o jovem doutor Franco de Andrade, grande prêmio da Faculdade da Bahia, literato, tenista e clínico ao mesmo tempo. Viera na comitiva de um ministro baiano e já possuía quatro empregos. Além de lente substituto, era médico do hospício, legista da polícia e subdiretor da saúde pública. Escrevera um volume de coisas místicas e espalhava nas aulas o mais vulgar materialismo. Era idealista em verso, em prosa positivista. Com isso, era duro de umas maneiras delicadas, de uma amabilidade que cativava as redações em peso. Penetrou na sala sorridente, dizendo um milho na pilhéria a um, fazendo uma pergunta a outro. Alguém perguntou a sua valiosa opinião sobre o crime? O extraordinário sábio não se fez de rogado. Penso que o exame médico legal não se deve limitar a uma simples autópsia. Convinha que se fizesse mais amplo. A exemplo do que se procede na Índia, onde a confusão de raças é imensa e, portanto, a raça é um bom dado para identificar. Seria bom que se fizessem mensurações antropológicas. Sem a cabeça é possível, doutor?
Perguntou Losky.
Perfeitamente. E o Grande Prêmio da Bahia, alternativamente Maeterlinck, Charcot e Legrand do Sal, uns ariotorais como convinha, e continuou. O professor Broca indicava 34 mensurações de primeira ordem. Topinard era de opinião que há 18 necessárias e 15 facultativas, mas que Tellet, na sua antropometre, exige 42. A redação estava embasbacada. Todos deixaram de escrever para ouvir o sábio moço. O jovem medalhado passeou em seu um instante pela seu lenço olhar cheio de apetites e ambições e emendou. Dessas, muitas são tomadas nobros e no tronco. O talha bacia, o fêmur, etc., etc. demais. Ainda se tem outros dados auxiliares. A seção dos cabelos, o exame microscópico do pigmento. Um operador hábil pode, com tais meios, indicar perfeitamente a raça e a sub-raça do indivíduo. No dia seguinte, o jornal desenvolvia os conselhos do jovem e notável Dr. Franco de Andrade. E a medida era tão sábia que, no mesmo dia, o chefe de polícia escalava-o para fazer o serviço médico legal, exigindo o estudo antropológico dos cadáveres. Não lhe foi difícil fazê-lo. 24 horas depois o laudo estava publicado e o Globo desfazia-se em elogios ao notável trabalho científico do Dr. Franco de Andrade, um moço, desta nossa forte geração moderna, que sabe aliar o saber e a simplicidade. E como se o valente órgão tivesse falado no interior de uma abóbada, todos os outros jornais, neutros, governistas, oposicionistas, lhe repetiram as frases e os gabos ao talento do Dr. Franco. O crime ficou sendo eu a grande preocupação pública durante os 7 dias que se seguiram. O laudo do Dr. Franco concluía que o homem era mulato, muito adiantado é verdade, um quarteirão, mas ainda com grandes sinais antropológicos da raça negra. As testemunhas, porém, entre elas o chefe e os condutores dos trens, não se lembravam de ter transportado nenhum para em tais condições. Só um dentista, político na localidade, depusera ter cruzado na estrada com um casal nas condições indicadas pelo laudo do Dr. Franco. As indagações continuavam e o crime sacudia a cidade. A sua brutalidade e o seu mistério como que continham ameaças a todos. Além do que estava envolvido numa atmosfera de amor proibido, embabalzamado e luxo, de elegância em si e mocidade, que abalava e preocupava todas as imaginações. Durante a semana o Dr. Ricardo não se esqueceu um só de indagar como ia a venda. A tensão da opinião era grande e aumentava. Não se falava em outra coisa nas casas, nos bondes, nas repartições. Os jornais supercitavam na mais, inventando detalhes, fazendo suposições, indicando pistas. Adelermo não cessava de imaginar. Foi o rei do jornal naqueles dias, com grande inveja de Flock. Como você tem imaginação? Diz ele com argura. Às vezes fora de todo o propósito, fingia desenhar a faculdade primordial de Adelermo, taxando-a de qualidade inferior. Não bastando este, veio também com a sua ênfase Veiga Filho, que ganhou algumas centenas de mil réis. Passaram 8 dias e nada se adiantava. Um acaso permitiu a identificação dos assassinados. Um dono de hotel, tendo um dos seus quartos ou por culpados por ao que não aparecia, desconfiou que tivesse sido ele o assassinado. Foi a polícia, autoridades arrombaram as portas e as malas. Numa dela, encontraram uma carteira de identificação, passada pela polícia de Buenos Aires. Um sargento teve a ideia de confrontar a ficha dactiloscópica com a do cadáver do homem, e descobriu-se que o Mor era o cidadão italiano Pascoal Martinelli, estabelecido com fábrica de massas na capital Tenha, que partira para a Europa com a mulher, tensionando demorar-se uns dias no Rio de Janeiro. Um dia antes dessa elucidação, o Dr. Franco de Andrade era nomeado diretor do Serviço Médico Legal da Polícia do Distrito Federal,